História do Senado.
O prestígio do Senado junto a Dom Pedro II pode ser atestado pela quantidade de senadores que desempenharam altas funções na monarquia a partir de 1840, quando começou o segundo reinado. Por exemplo, todas as figuras que ocuparam o cargo de presidente do Conselho de Ministros, que equivalia à posição de primeiro-ministro do Império, eram senadores ou viriam a se tornar senadores durante sua trajetória política. Além disso, havia senadores em diversos ministérios imperiais e, entre suas atribuições, estava a discussão sobre o orçamento, tema fundamental em todos os governos. Mas houve, tanto durante o reinado de Dom Pedro I quanto no de Dom Pedro II, uma concentração de poderes nas mãos de poucos, conforme nos mostra o jornalista e mestre em ciência política Jefferson Dalmoro.
Embora o Senado tivesse uma participação preponderante na formação dos conselhos de ministros e no Conselho de Estado, os senadores não podiam destituir o gabinete de ministros. Apenas a Câmara dos Deputados tinha o poder de tirar o voto de confiança do primeiro-ministro e seu gabinete. Neste caso, um novo gabinete era formado, mas sempre o Senado tendo maior peso nas posições chaves. Apesar da importância do Senado, não eram todos os senadores que possuíam o prestígio político na corte suficiente para serem indicados a cargos de primeiro escalão no Executivo. A professora Mônica Dantas, da Universidade de São Paulo, explica que houve, ao longo do Império, uma concentração de cargos nas mãos de poucas pessoas.
Ao longo dos 67 anos que durou o Império, você teve 235 senadores, foram nomeados 219 ministros e 72 conselheiros de Estado a partir da restauração do Conselho em 1841, ou seja, 526 posições que foram preenchidas só por 342 pessoas. Então, o que isso indica, no fundo, é essa seleção muito forte de algumas poucas figuras para, de fato, capitanear a política do Império.
Assim, a professora Mônica Dantas explica que o Senado poderia ser um degrau para postos maiores no Império para alguns ou o final da carreira política para outros.
O Senado podia ser, nesse caso dos senadores ministros, um degrau dentro da escala política. Se a gente pensar que, de fato, quem comanda a política nacional são os gabinetes ministeriais, mas, por outro lado, o Senado também podia ser, como nas palavras do Joaquim Nabuco, uma espécie de uma Sibéria. Por quê? Porque você tinha líderes provinciais que conseguiam chegar no primeiro lugar da lista tríplice, mas que não tinham grande peso dentro da política nacional. E esses grandes líderes acabavam sendo escolhidos, então, para ocupar uma vaga no Senado, mas eles ficavam quase que segregados dentro do Senado. Ficavam no Senado, mas não eram chamados para ocupar outras posições.
A professora Mônica Dantas afirma ainda que a seleção de senadores para os cargos no Executivo era criteriosa e pode ser explicada pela formação daqueles que chegaram a ser ministros.
Analisando a formação dos senadores, ministros e conselheiros de Estado, você vê que os ministros tinham um alto índice de educação. Na década de 50 e 60, por exemplo, 96% dos ministros tinham educação superior. Porcentagem que é bastante semelhante, então, no caso dos senadores ministros, que eram vários. No caso dos senadores que não eram ministros, a taxa de formação superior cai brutalmente. Na década de 40, não chegava a 60%. Então você vê uma discrepância muito grande entre senadores que ocuparam pastas ministeriais e senadores que não fizeram parte do Conselho ou que não ocuparam pastas ministeriais.
A presença constante de senadores nos gabinetes ministeriais do imperador Dom Pedro II acabou dando ao Senado uma grande capacidade de analisar os principais pontos de suas atribuições, como o orçamento, por exemplo. Eram questões importantes como o orçamento do Império e os recursos para o Ministério da Guerra, que no Império viveu às voltas com revoltas internas e guerras externas, como a do Paraguai. O professor Octaciano Nogueira, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, lembra que o orçamento no Império era tratado por cada ministro diretamente com o Congresso ou a Assembleia Geral na época. A ida dos ministros ao Senado provocava grandes discussões.
Essa era uma das
três mais importantes funções que o parlamento sempre exerceu, com muito critério, com muito cuidado e, mais do que isso, com muita atenção. Pega-se essas discussões, são muito densas e elevadíssimas, porque lá dentro estavam os especialistas, os ex-ministros, que tinham sido ministro da Marinha, ministro da Guerra, ministro da Fazenda, ministro do Império, e eles conheciam aquelas pastas.
Assim, os senadores acabavam tendo um peso grande na definição dos gastos do Império. A Guerra do Paraguai, que durou de 1864 a 1870, foi um dos acontecimentos que mais drenou recursos do orçamento na época. Na próxima semana, vamos falar mais sobre esse conflito que acabou se tornando uma das causas da crise do Império no Brasil.
O quadro História do Senado é uma adaptação da série 180 Anos do Senado Brasileiro, do jornalista Jefferson Dalmoro.